É sempre importante estar presente com vocês, estar passando um pouco do que, quais são as ações que estão sendo tomadas no município diante do enfrentamento aí do Covid-19. Ontem nós tivemos dois momentos importantes no município, duas reuniões, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. Na parte da manhã nós tivemos reunidos de forma organizada, né, tomando todos os cuidados, com representantes da 18ª Regional de Saúde, que a 18ª Regional de Saúde é a Secretaria de Estados, presente através dessa regional que fica a sede em Cornélio Procópio. Eles estiveram aqui no município, nós estivemos com representantes dos hospitais do município, São Lucas, Santa Casa, também técnicos, médico e prefeito esteve presente, secretários também de Ação Social e da Educação, onde nós estivemos conversando um pouco sobre a questão de leitos, né, da organização de estado de leitos dentro dos hospitais. Outra conversa também foi os testes, né, que estão sendo feitos, o nosso laboratório de referência, o tempo, como é que a gente pode agilizar essa forma de estar encaminhando os nossos exames. E num segundo momento, na parte da tarde, nós tivemos reunido com o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19. Esse comitê foi instituído e decretado pelo prefeito Lino no município. Já estava programado dentro do plano de ação do município de Bandeirantes, né, para enfrentamento do Covid-19. Dentro desse comitê foram elencados alguns representantes da comunidade. Nem todas as instituições como gostariam pôde estar presente, porque nós temos também a preocupação de não ficar um número grande e não expor muito as pessoas. Então, nós estamos com um grupo de aproximadamente 20 pessoas, tem representante da SIAB, representante do Poder Público, da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município, coordenação das unidades básicas de saúde, e demais secretarias do município, hospitais também presente. Então, esse comitê ontem foi de uma forma, foi uma reunião produtiva, né? Nós não deixamos, não desconhecíamos, né? Já tínhamos ciência, mas ainda foi, os representantes trouxeram esses problemas que vêm acontecendo no município, e diante nós já saímos de lá com metas, né, para ser cumpridas. Hoje mesmo eu e o Renato já nos reunimos e quais instituições nós vamos chamar, né? Mas assim, o foco maior é esse mesmo, né, da gente estar mantendo. Nós vamos manter o decreto, né? O decreto do município é por tempo indeterminado. Existe a necessidade, já conversando com técnicos, médicos do município, de mantermos nesse momento o decreto por esse período indeterminado. E aí a organização do serviço, como foi falado, tem muita gente circulando. Estamos com representantes da Câmara de Vereadores também, todos engajados, envolvidos, para a gente iniciar esse.
Agora, ontem nós tivemos uma medida importante, que inclusive foi colocada pelo Ministério da Saúde, para afrouxar a partir do dia 13 o isolamento, nas regiões que não comprometeram mais do que a metade da capacidade do atendimento em instalação antes da pandemia, que é o caso de todos nós aqui. Como é que está a nossa situação? Podemos entrar nesse ritmo também ou não, secretária?
Então, a tendência é, né, é vontade até do poder público que se reverta essa situação. Mas temos esse vírus aí, né, que a única arma que se tem é mesmo o isolamento, né, o isolamento da população.
Agora, diante dessa
Então,
nova diretriz publicada ontem no boletim, há possibilidade também no município, porque nós também não temos, nós temos muito mais que essa metade da capacidade. Eu acho que o nosso aqui dá mais de
isso.
90%, né?
O município, de forma alguma, está trabalhando também de forma isolada, né? Só o
Sim.
município. Nós estamos atendendo, trabalhando também com a região toda nossa, né? A tendência é, né, esperamos que vamos manter essas taxas, né, no, no, nos números que estão. A tendência é a gente rever a forma, né, do comércio. Mas, principalmente, nós precisamos organizar, precisamos que os representantes de cada comércio, né, de atenção básica, de necessidade básica da população, que já está funcionando, dê condições e mostre que será possível a gente atender de forma organizada. Por isso, nós já vamos reunir amanhã com o grupo.
É, porque há uma intenção, segundo a diretriz do governo, publicada ontem, né, divulgada ontem à tardezinha pelo Ministério da Saúde, então, nas cidades onde não se comprometa mais da metade, o nosso, acho que aqui não comprometeu nem, acho que 5% se comprometeu, foi muito, vamos dizer bem a verdade, estamos lá em cima. E outro fato é que as pessoas às vezes não entendem, puxa vida, tem um monte de coisa aberta na cidade. Eu passo ali, está aberto, ciclando, agora vai liberar mais um. E aí o comerciante que tem a loja de roupa e a loja de imóveis, né, os restaurantes, que falam, puxa vida, só nós que podemos. Fica uma situação difícil, né? E quem fica mais na situação difícil é vocês, né? Que vocês trabalham com os dados da ciência, não é verdade? Não da economia.
Nós estamos bem trabalhando e atendendo o que o Ministério da Saúde tem passado, né? Então, são estudos científicos, comprovadamente, assim, nós precisamos diminuir a circulação. De que forma nós vamos fazer? Se abrir a porta do comércio, eu vou incentivar a população a estar indo de porta em porta e procurar pelo seu direito do menor preço, toda essa situação. Então, essa preocupação. Nós estamos caminhando na frente do vírus, né? O estado do Paraná tem estado bem, assim, bem à frente do vírus, diferente de outras regiões do Brasil. E isso é um motivo para a gente relaxar? Ou vamos avaliar? Isso já é o resultado de um empenho que tem sido feito, né? Nós não temos realmente uma estrutura hospitalar que hoje, se a gente voltar, todas as atividades, né? Quando a gente pede, vamos aguardar, vamos fazer o isolamento, é para que principalmente os serviços se organizem, né? A ciência, nós temos muitos estudos, né? Muita coisa nova que tem chegado, né? No momento. E essa organização hospitalar mesmo, que a 18ª tem passado, nós precisamos mesmo diminuir essa contaminação para a gente não ter uma procura muito grande no serviço hospitalar no momento.
É, porque segundo a nota do governo ontem, publicada no boletim, inclusive o Renato está com a gente também, Renato, pode participar, porque acho que a gente tem que fazer um bate-papo para informar as pessoas, né? Porque não adianta a gente ficar naquela. Segundo esse boletim, o isolamento seletivo voltaria assim para os grupos de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Essa aí permitiria manter, né, pelo menos permitir gradualmente a circulação e principalmente voltar às atividades econômicas. Mas também a gente está vendo que na rua hoje, como eu disse agora há pouco, parecia que era a semana de Natal, né? Infelizmente, né? E o respeito às filas de 1 metro, 1,5 metro, até 2 metros, que seria melhor, infelizmente não existe. Como fazer isso, Reinaldo? E fazer o povo entender. E é lógico, por exemplo, Londrina, nós temos a guarda municipal que está parando e, opa, abre a fila aqui. Agora aqui nós não temos isso. Bom dia.
Bom dia.
Boa tarde, já que é 12:01, né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, é uma situação assim bastante difícil mesmo da gente lidar, né? Por exemplo, na sexta-feira eu estive lá no centro da cidade, numa fila grande de um banco lá, tentando fazer com que as pessoas entendessem que elas não estavam proibidas de estar ali, mas que mantessem um distanciamento. A dificuldade está em colocar na cabeça das pessoas que elas precisam se manter distante uma da outra. Né? Se tem a necessidade de estar naquele momento ali, então que se mantenha um certo distanciamento para correr o menor risco possível. Né? Mas nós não temos, né, como por exemplo Londrina, uma cidade grande, assim, nós não temos uma guarda municipal para dar esse apoio. Nós temos a Polícia Militar, que sempre requisitada, nunca negou apoio, sempre esteve presente ali junto com a gente, mas a gente sabe que o efetivo também é pequeno, né?
É.
E nós também na vigilância, nós estamos em quatro fiscais apenas para trabalhar e eu tendo que responder também pelas outras partes, participando de reuniões e tudo mais. Então, assim, diminui para 3. Né? Então, existe essa dificuldade. Então, nós precisamos realmente da colaboração. É a colaboração dos munícipes, é a colaboração dos empresários, dos bancários, é de todo mundo aí agindo junto para que a gente possa começar então a pensar a retomar as atividades normais. Né? A Cristiane, eu gosto quando ela fala da gente começar a pensar em retomada de uma forma organizada, mas essa organização vai ter que vir por parte da sociedade. Né? Então, nós pensamos dessa forma. Precisamos organizar o serviço. Mas como organizar isso? A partir do momento que todo mundo estiver consciente que tem que manter um distanciamento. Eu não estou proibido de andar na rua, mas eu também tenho que pensar que eu estou expondo a minha saúde e a saúde de terceiros a partir do momento que eu estou descumprindo essas medidas de segurança.
É mesmo, porque às vezes fala assim, mas o dono da farmácia, o dono do mercado, o dono disso, é porque ele não põe ordem? Que vai que jeito é por ordem, gente? Não tem. Mas o povo, infelizmente, mas eles estão tentando. Não, eles tentam, mas não adianta, eles não tentam, as pessoas até brigam.
Sim,
a verdade é
existe demarcação, é brigo, né? Nesse estabelecimento existe demarcação, a gente passa nas farmácias, colocaram um limite de distanciamento do balcão, por exemplo. Então, assim, eu acredito que por parte dos proprietários dos estabelecimentos, eles estão bem conscientes. O problema agora falta nós, enquanto população, né, entrarmos nessa questão da conscientização também. É eu pensar que eu não posso expor nem a minha saúde, nem a saúde de terceiros em perigo.
É, aquilo que a gente até, os pessoal, tem muita gente achando que isso é uma brincadeira, e a gente tem que entender, né, secretário, que isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, e que infelizmente as pessoas, tem algumas pessoas que acham que pode tudo no mundo, e não é assim. Você vê que já pegou o ministro tal do Boris Johnson, acabou indo para a UTI, e olha, é uma autoridade a nível mundial. Vamos dizer, o príncipe lá não sei de onde foi também. Então as pessoas, eu não acredito, morreu fulano do coronavírus. Só que eu sou assim, eu não vou, não vai pegar em mim. E não é assim, né? Chega todo mundo, preto, branco, azul, vermelho, tanto faz, não importa quem seja você, o dinheiro que você tem ou não tenha.
É, e principalmente assim, eu acho que a população, o munícipe que não está enquadrado no risco, né, que não tem acima de 60 anos, às vezes ele sente, eu vou circular, né, eu não estou no grupo de risco, mas a verdade é que ele é forte para estar levando, né, quem circula são as pessoas e não o vírus, né? Então ele vai fazer, se ele permanecer com essa circulação, fazer o vírus circular com maior rapidez, com maior velocidade. Então, a nossa preocupação é a velocidade que o vírus vai circular nos municípios. Então, se eu exponho mais pessoas, né, na rua, de forma não respeitando, né, a determinação que já foi feita, de distanciamento, de utilizar a máscara, que agora é recomendado até pelo Ministério da Saúde também, se eu não respeitar, eu vou fazer o vírus circular com maior rapidez. E essa circulação do vírus vai chegar... tanto o grupo que está fora da faixa etária, quanto o que está na faixa etária de maior risco.
Só de ontem para hoje, nós tivemos no Paraná, são 12 homens e 9 mulheres com idade de 22 anos a 88. Então, quer dizer, não está imune essa juventude, não, que acha que está imune, né?
Isso, não. Não está. Está aí os dados, né, que tem mostrado. Inclusive, recorrendo à unidade hospitalar, nós temos casos também de jovens, né, com um agravamento também dos casos. Então, o risco é para todos, e principalmente os idosos, né?
Agora, essa reunião com o segmento do comércio, quem vai estar aí já primeiro conversando? Como é que vai ser definido isso? Já dá para começar depois da manhã a abrir assim, flexibilizar ou não, secretária?
Então, nós estamos cumprindo o decreto ainda de fechamento.
Sim.
De forma organizada, vamos sentar com os serviços que já estão em funcionamento, ver o que eles podem oferecer, o que cada né, instituição pode se organizar para a gente iniciar aí caminhando devagar. Nós precisamos caminhar dia a dia, não é uma coisa que podemos, de uma hora para outra, retornar, né, à atividade comercial. Faço assim um apelo, eu sei que é um momento difícil e não estou eu, como representante da Secretaria de Saúde e demais equipe lá, diminuindo essa situação que não só Bandeirantes, todos os municípios têm passado, né, do comércio. Mas o que nessa hora eu posso organizar? De repente eu vou conversar nesse momento, eu tenho um ponto alugado, eu posso nesse momento estar negociando esse ponto, né? O que eu posso estar organizando para amenizar, talvez, esse impacto.
Porque as pessoas aí já começam, e os exames? E o trabalho da secretaria? Porque não é só isso. Está sendo levado, exames estão sendo feitos. O que está acontecendo, secretário? Nos demais, porque as pessoas... não é só o coronavírus, nós temos aí a dengue, que é uma preocupação enorme no município, né, e a gente sabe disso. Como é que está a situação? Como é que está vivendo com essa situação? Porque tudo agora é o tal do corona, mas a gente temos as outras coisas, outras atividades da secretaria, sim, que são fundamentais para a cidade funcionar, para as pessoas que têm as suas enfermidades se tratarem, não é?
E não deixa de acontecer, né, as outras situações. Nós estamos mantendo o atendimento de todas as unidades básicas de saúde dos bairros, porém nós reduzimos o horário, o horário está corrido. Antes era feito o horário com intervalo de almoço, agora não fecha no horário de almoço e permanece das 7 às 13 horas aberto. Nós temos a unidade central, o posto de saúde central, que faz das 7h30 às 19h30. Atendimento de farmácia também é mantido, saúde da mulher também até às 13 horas, com agendamento, né, das gestantes, o acompanhamento do pré-natal, o CAPS também até às 13 horas, organizando através de telefone, dando assistência, os exames quando de urgência, né? O município que atende a gente em maior quantidade é Cornélio Procópio, né? Em muitos médicos, muitos exames de diagnóstico, e Londrina, e eles estão fechados também. Nós só estamos atendendo e revendo casos individualmente. Então a Secretaria de Saúde está de portas abertas e atendendo esses casos, mas da forma de preventiva, né? Como era feito, os exames de prevenção, checar algumas coisas, nós estamos deixando para um segundo momento. Exames de laboratório estão sendo marcados quando a necessidade é de fazer no momento. Já passa por avaliação com o médico. Se for necessário, nós temos uma equipe lá dentro que está atendendo.
Porque às vezes estão me perguntando, perguntas estão marcando exames laboratoriais, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam naquele desespero, né?
Então, através da unidade de saúde perto da sua casa, se você já está com pedido de exame, né? Você leva para a equipe de enfermagem, ela vai estar avaliando. Se necessário, você não precisa se deslocar até a unidade central para agendar. Ela mesmo, a unidade básica, vai fazer esse agendamento.
Aqueles transportes para Londrina, Curitiba, está existindo, secretária?
Nós estamos atendendo só o Hospital do Câncer de Londrina, que já era acompanhado, está sendo acompanhado. Hemodiálise também.
Porque não tem como, né?
Não tem como, está sendo mantendo, né, respeitando a forma de transporte correta. Esses casos nós estamos atendendo. E alguns casos, algum exame diagnóstico mais específico, mais necessário, também está sendo agendado.
Questão de cirurgia também, consulta em Curitiba, também tudo fechado, né?
Isso, essas cirurgias eletivas, né, o que pode aguardar vai ser aguardado até uma situação de uma forma de poupar também um pouco dos leitos, né, de UTI, então cirurgia só mesmo as urgências.
E nem as consultas em Curitiba, né?
Nem as consultas.
Essas também estão
canceladas.
Estão canceladas.
Não, canceladas pelo município, é o sistema todo que está trabalhando dessa forma.
Porque às vezes as pessoas acham que é tudo aqui, né? Mas vamos dizer assim, é um efeito cascata, né? Começa e vem, e vai. Só que é o efeito cascata contrário. Vem lá de cima para baixo. Não é de baixo para cima aumentando, é de lá que vem.
Mas eu já tive, às vezes surge alguém e fala assim, mas a minha consulta permanece marcada lá em Curitiba. Se a pessoa é do município, nós não podemos colocar um veículo, né, um transporte coletivo para estar levando as pessoas. Nós orientamos a população a estar remarcando para um período mais tranquilo essa consulta.
Porque às vezes as pessoas estão... Olha, mas que essas empresas que estão abrindo, essas têm todos... E elas são contempladas dentro do decreto, né? Só deixando avisado, né, Reinaldo, que essas empresas que estão abrindo é porque elas são contempladas dentro do decreto, porque aquelas que não são estão sendo fechadas, né? E tem um trabalho também da Polícia Militar no auxílio disso, né?
Sim. E aí, então, agora com essa possibilidade aí, né, da gente estar se reunindo com os demais segmentos, eu acredito que para os próximos dias aí pode estar havendo uma flexibilização aí de abertura, né, para outros segmentos também. Mas aí a gente tem que esperar ir acontecendo, né, para que a gente possa ir tomando as decisões. Os que estão abertos, a gente também continua ainda orientando em relação à organização aí do atendimento, que, que para não deixar aglomerar, porque o maior problema de tudo isso é a aglomeração de pessoas, né? Se não houvesse aglomeração, não seria necessário, né, tomar essas medidas tão drásticas, né, nesse momento. O pessoal da vigilância tem saído, tem feito orientações. Como o próprio prefeito diz, o pessoal não está proibido de trabalhar, está proibido de se aglomerar, né? Então, tem muita gente dando um jeitinho aí, continua exercendo suas atividades, né? Sem colocar em risco aí a comprometer o trabalho que a gente tem feito até o momento.
É, mesmo porque também tem uns que, mas eu entendo que vale o decreto do Estado. O decreto do Estado tem lá a nível de alimentação, aquela coisa toda. Tem uns que, mas meu Kinei é para alimentação e para isso, mas que além do que da alimentação, tem outras coisas junto, nas gêneros alimentícios, aquela coisa, mas tem muitas outras coisas junto. Como é que está fazendo nesse sentido?
Então, está prevalecendo o Kinei principal.
Kinei, né?
Kinei. O Kinei principal aí. Então, se o principal é produto lá de alimentação, gêneros alimentícios lá, a gente está liberando esses aí para trabalhar. Mas, às vezes, você pega lá um cadastro lá de pessoa jurídica lá, que tem 15, 20 tipo de segmentos lá, né, de quinais diferentes, e aí fica difícil para a gente poder estabelecer também um padrão aí de trabalho, porque como que você vai isolar, por exemplo, uma loja que tem um monte de utilidades lá dentro, né, e de repente tem uma prateleira lá que vende um pouco lá de produtos alimentícios. Então, assim, é questão também do bom senso, né, nesse sentido.
E algumas, é o caso que, mas tem algumas lojas abertas e outras não. Por quê? De repente, lojas de imóveis, de roupa, essas coisas, infelizmente, não são contempladas pelo decreto.
Não são. Oswaldo, até onde a gente sabe, assim, tem algumas pessoas que estão estabelecendo aí um fluxo, alguma coisa, para poder estar recebendo as parcelas,
sim,
né, que vão vencendo, e as pessoas também querem efetuar o pagamento. Né? Só que, assim, a gente tem andado aí na cidade, infelizmente é o que a gente está falando, a conscientização individual é muito importante, né? Então a pessoa chega, se ela precisa pagar, está tendo o recebimento, mantenha a distância do outro que está na fila aguardando, né? Porque senão vai chegar um momento que a gente vai ter que ir usar da força, né, e o apoio policial para poder encerrar todas essas atividades.
Mesmo porque essas empresas não estão deixando. Você pagou, não pagou, filho, você vai ter juro. Então essas empresas...
Exatamente.
Não existe uma outra forma dessas pessoas pagarem o carnezinho, né?
A gente sabe de algumas empresas, algumas lojas aí que pediram, né, para que as pessoas fiquem em casa e que após a liberação dos recebimentos não serão cobrados esses juros, né? Mas aí é a questão que a gente está falando. Seria o bom senso de cada proprietário de loja aí estar fazendo isso aí também. E a gente sabe da necessidade que a pessoa tem, né, em relação a tudo isso.
Tá certo. Só dando um toque aqui, já aconteceu uma rebelião agora há pouco na cidade de Santa Mariana, por volta das 11 horas. Estamos iniciando o jornal aqui, né, mas já está controlado, viu, gente? Já está controlado, tudo controlado lá, não tem. Já foi controlado, tá? Só dizendo aqui, teve um princípio de incêndio, o bombeiro saiu, né, passou para a rua e foi para lá, mas já está tudo controlado, não tem problema, não. Já. Nem a hora que foi que começou a coisa lá, mas já está tudo certinho, já está tudo controlado, tá? Não se preocupe, não, pessoa. Mas olha, rebelião, não sei o quê, infelizmente. Foi por volta das 11h10 por aí, tá? Começou a rebelião lá, aí o pessoal já, né, já passa tudo ali. É que aqui, assim, é tudo rapidinho, a informação tem uma velocidade que você nem imagina, né? Outra coisa, amanhã, quem são os segmentos que vão ser reunidos, secretário?
Então, nós estamos sentindo uma necessidade grande de estar conversando com bancos, casa lotérica e correspondentes bancários, no momento, para organizar.
É porque a gente está vendo o maior número de pessoas nos bancos, né, e nas casas lotéricas, né? Sim. E não é, será que não é? A casa lotérica é aberta o dia todo, agora o banco, como fica fechado e abre somente uma hora, não seria por isso também?
Então, nós queremos mesmo verificar juntos, né, a
vigilância. Porque nós temos uma aglomeração maior agora, do dia 1º até agora, por causa do pagamento dos idosos, né?
E pensando que de governo federal vai vir também, né, um incentivo. Então, qual a programação que o banco vai fazer?
Mas pelo que eu vi, não vai ter saque direto, não. Né? Segundo o ministro, na entrevista lá, saque direto não vai ter saque. Você vai lá e vai sacar o dinheiro. Vai ser transferido de uma conta, aquela coisa toda. Vai ser a nível digital, que é um problema muito sério. O pobre não tem conta digital. Então é duro. Mas vamos ver o que, é que vai dar até a tarde. Pelo menos na entrevista agora há pouco, esse negócio de pelo menos saque avulso, vou chegar lá e sacar o 600, não vai ser assim, não.
Então, infelizmente, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, não tem condições de estar em todo lugar ao mesmo, né, o tempo todo. Então, a gente pede também a colaboração da população, né, em estar notando essas situações, no que está avaliando. Se eu posso colaborar nesse momento com uma orientação aqui, isso é muito bem-vinda, né? Nós estamos, saúde pública, né, é coletivo, é para todos, é de todos, e deve ser envolvido por todos também.
E não tem como, né, Reginaldo? Estamos dizendo aqui, mas não tem como, o respeito à quantidade das pessoas na rua, não tem como tirar esse povo da rua, não tem. Eu vi um gerente de banco tentar organizar a fila, os caras queriam bater nele.
Infelizmente acontece não isso tem. Mesmo. Né? Acaba chegando num grau de desrespeito, né, realmente, isso daí. Porque o gerente, ele saiu lá, eu fiquei sabendo desse fato também, ele saiu lá na porta para pedir para que as pessoas se organizassem na fila, né, com distanciamento, isso, aquilo, outro, e usaram, inclusive, até de palavras, de baixo balão lá com ele, isso,
só
aquilo, outro.
Só faltaram partir para cima dele,
ele acabou desistindo, exatamente. Né?
Ah, mas quem é que não vai desistir? Até
uma
louco.
Dessa só que amanhã ou depois, se acontece uma situação mais grave, né, aí acabam difamando até a própria instituição, que não tomou providência, né? Infelizmente a realidade é essa.
Infelizmente. E na rua não tem como você controlar. E como que está na Avenida Bandeirantes, ali naquele pedaço da Avenida Bandeirantes ali com a Comendadora de Meneghel? Aquelas que não tem como. Ali está difícil de controlar a situação. Ali só se botar a polícia e falar, ó, aqui é assim, ou vai ou racha. Do contrário, não vai conseguir segurar, não. Porque ali é o fluxo maior de pessoas, né? Nós temos ali Banco Itaú, Banco Bradesco, Caixa Econômica, temos algumas lojas que têm crediário e que não tem como se segurar. Agora, só a polícia mesmo, porque na conversa não vai conseguir, não.
Então, aí é a questão, é reforçar a questão aí da pessoa realmente se conscientizar e tentar, né, atender as medidas preventivas. Não tem mais o que a gente falar ou a gente fazer, né?
E as pessoas, então, em termos de coisas, só para as pessoas terem uma noção, você desobedecendo a quarentena, se eu não me engano, é 3 anos de cadeia. Não, sim, me fala a memória, no último aí, que no último, em fevereiro, que saiu essa do Covid-19. Então, você desobedecendo a quarentena, desobedecendo o isolamento, é 3 anos de cadeia, não é? A desobediência. Pelo menos o que eu andei lendo esses dias, que ela não está obedecendo. E esse pessoal que está sob quarentena, como é que está a situação? Estão obedecendo, não estão? Ou tem alguns que têm? Tem uns que eu não aceito, não. Teve umas que ontem, numa cidade, a pessoa fugiu de dentro do hospital. Você tem uma ideia?
Tem. Infelizmente, as pessoas também não, acabam desobedecendo, né? E aí a gente tem conversado bastante também com a questão da polícia, tentando organizar uma maneira da gente monitorar essas pessoas para que elas realmente cumpram mesmo a sua quarentena. Então, assim, a questão de desobediência, Oswaldo, é bem isso mesmo. Ela é prevista no código Civil, né? E pode sim levar a pena de até 3 anos de reclusão, tá? Porque a pessoa está colocando a vida de terceiros em risco, né? Espalhando, propagando uma pandemia, por exemplo, né?
E até de um funcionário público, porque pela coisa, você não atender a ordem legal dentro de um funcionário público, a pena também é detenção, 15 dias a 6 meses e multa ainda. E as pessoas não são atentas a isso, né?
Sim, e nós também tivemos conversa com a promotora também, né, Cristiane, a respeito dessa situação mesmo, que nós precisamos desse apoio, tá? E ela se propôs a nos apoiar nesse sentido aí de a gente manter essas pessoas em casa. Então, assim, quando a gente está pensando em flexibilizar a abertura do comércio novamente, então nós temos que pensar nessa situação de pessoas que estão em isolamento, para que essas pessoas não fiquem circulando. Porque o nosso maior problema, como a Cristiane mesmo deixou bem claro aqui, não é o vírus que está circulando, mas é nós que estamos circulando com ele. Sim. Né? Nós levamos ele de um lado para o outro. E se a gente se mantém quieto, obedecendo o nosso período lá de isolamento, com certeza eu vou eliminar esse vírus e eu quebro essa cadeia de transmissão ali nesse momento.
O pessoal está dizendo aqui, não tem jeito de colocar os atiradores de tiro de guerra para tentar na região dos bancos ali. Outra ainda. Senão, tudo é bem-vindo, né? Mas às vezes tem coisa que, né, secretário? Porque
isso.
Às vezes até uma colocação dessa pode ser até que seria uma solução. Mas eu nem sei se o tiro de guerra está funcionando. Eu acho que não está.
Então, todas as sugestões, são, né, até as críticas são sempre bem-vindas, principalmente se elas vêm aliada a uma sugestão, né? É, toda sugestão vai ser avaliada agora através do comitê. Não é só isolada, né, uma ação da Secretaria de Saúde, é o comitê todo que vai estar analisando e existem as propostas e vamos avaliar, sim.
Tá, já passaram aqui, não é 15 dias, 6 meses, não, é 2 anos de cadeia. É a Lei 13.979, de 6 de fevereiro. É 2 anos de cadeia, de 15 a 2 anos de cadeia, está fora. Então as pessoas têm que, né, se tocar, gente. A lei foi instituída agora em 6 de fevereiro desse ano aqui, devido ao coronavírus.
E já como o Reinaldo falou, gostaria de citar, nós temos o Ministério Público, através da promotora, da doutora Virgínia, ela está muito atuante, assim, muito presente, sempre junto com o município, né, com a secretaria, conversando nas ações e fazendo cumprir mesmo as determinações, os decretos, as determinações do Ministério e o decreto do município e do Estado.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente colocaria aqui dentro do nosso jornal, para a nossa comunidade, secretária Reinaldo?
Eu gostaria de dizer assim, que a presença nossa aqui é mesmo para reforçar, né, essa situação, esse apelo à população de isolamento. Nesse momento, eu acho que nós estamos caminhando à frente aí, as medidas estão sendo tomadas conforme a necessidade, tá? Então, retomar o cuidado de isolamento, as medidas de proteção, isso que é o importante no momento.
Uma coisa mais, Reinaldo.
Também só agradecer o espaço, né? E também dizer assim que a nossa intenção não é intimidar a população e ninguém, não, nem assim fazer ameaças, mas é alertar mesmo e pedir colaboração, que eu acho que no momento é isso que nós estamos precisando. Assim como nós já fizemos em vários momentos em relação à dengue e nós conseguimos o apoio da população, então mais uma vez nós vamos reforçar esse pedido agora nesse momento também de coronavírus.